intervenção do Ministério das Finanças, a partir do momento em que eu sou responsável do Ministério das Finanças nesta operação, os três princípios que eu referi ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares foram aqueles que guiaram a ação do Ministério das Finanças. Enfim, nós fomos acompanhando todo o processo da TAP ao longo dos anos em que eu fui responsável pelo Ministério das Finanças com muita proximidade, porque a par pública quem trazia essa informação para o Ministério das Finanças. E posso imaginar que seja mais útil as minhas respostas para este período em que de facto gerimos financeiramente a TAP do que aquilo que se passou no período anterior.
Quando o 21º Governo tomou posse, iniciou uma negociação com os privados para a reconfiguração do capital social da TAP. Porquê é que era importante recuperar a gestão estratégica da TAP?
A TAP foi entendida no programa do 21º Governo Constitucional e uma decorrência direta, aliás, do programa eleitoral do Partido Socialista às eleições de 2015, como uma empresa estratégica muito relevante para o desenvolvimento económico do país, também para as suas obrigações em termos de quase que sociais e de país, pela enorme diáspora que temos e pela continuidade territorial que é importantíssimo garantir. Eram esses os princípios políticos que norteavam a ação do Governo face à TAP. Isto requeria, a nosso ver, atendendo àquilo que tinham sido os desenvolvimentos recentes, na verdade muito recentes, de privatização da empresa nos moldes que ela aconteceu em 12 de novembro de 2015, e o que fizemos foi reunir esta dimensão política e estratégica às preocupações financeiras que eu já aqui hoje sublinhei e que já estão do conhecimento dos senhores deputados. Não havia necessariamente uma prioridade de objetivos entre a dimensão política e a dimensão financeira. Se há coisa que os governos aos quais eu pertenci sempre fizeram foi combinar e associar estas duas dimensões de forma muito, muito clara, com prioridades estabelecidas e que eram do conhecimento de todos. Na verdade, a TAP tinha uma dimensão estratégica grande. Para que essa dimensão estratégica fosse assegurada, entendíamos que era necessária uma maior participação do Estado nos órgãos sociais da TAP, que decorreria de uma participação no capital mais relevante. Foi esse o objetivo da negociação que foi feita a partir logo de 2015 e que teve várias etapas até ser concluída em junho de 2017.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Qual o grau de envolvimento que teve nestas negociações?
Pessoal, nas negociações, muito pouco. Mas o Ministério das Finanças esteve envolvido nessas negociações, sempre conduzidas, na verdade, em primeira mão pelo Ministério das Infraestruturas e Planeamento, e aquilo que era o aporte do Ministério das Finanças era, eu vou usar uma palavra um pouco forte, mas que faz sentido neste contexto, uma vigilância sobre estes três princípios que eu referi há pouco.
Então, daquilo que teve conhecimento, da troca também de informação que acredito tenha havido entre os dois ministérios, que dificuldades é que encontraram?
As dificuldades foram as dificuldades típicas de um processo negocial, onde a parte privada, tem como ponto de partida uma privatização que tinha acontecido há muito pouco tempo. Era necessário acomodar aquilo que nós sempre identificamos como o que sejam interesses legítimos de quem pronto, investiu e de quem trouxe capital e expertise para a empresa. Sempre valorizámos nesse e apenas nesses termos, e a posição do Estado, que estava do outro lado da mesa, digamos assim, que tinha uma disponibilidade financeira limitada, reconheçamos. O Estado não investiu muito dinheiro no momento de tomar uma posição mais significativa na empresa, em particular a presença em órgãos sociais. Insisto, porque este é um tema muito importante, a relevância de estar presente em órgãos sociais, mesmo quando, e em conselhos de administração, mesmo quando no papel de não executivo. Há a direção de comissões especializadas que recaem nesses membros não executivos e que seguem e acompanham a vida das empresas. E depois ganhar, porque foi assim que foi estabelecido no Parasocial, um papel-chave em todas as decisões de aumento, redução de capital, dos planos estratégicos da empresa, que só podiam ser aprovados por 2/3 do capital social, e isso obrigava a que o Estado estivesse de acordo e, portanto, participasse em todas as decisões relevantes para a empresa. Essa era a grande vantagem do processo que iniciámos em 2015.
Muito obrigada. Para além daquilo que já nos indicou, que balizas é que foram exigidas tanto por parte do Governo como por parte dos privados nessa negociação? Ou seja, se existiam linhas vermelhas de alguma das partes relativamente a esse processo de negociação?
Eu não tenho memória de nenhumas linhas vermelhas entendidas como tal. Eu já aqui explanei aquelas que eram as das finanças. Admito que, do outro lado, enfim, os privados pudessem ter uma atitude negocial que procurasse proteger, na verdade, toda a parte operacional e executiva da empresa. Eu não acho que isso, podendo ser uma linha vermelha, como as nossas também podem ser interpretadas como sendo, não foi impeditivo, como aliás demonstrou, de que se atingisse um acordo. Na verdade, até recordo palavras do Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República, em maio de 2020, em que referia que, mesmo naquele contexto em que estávamos, pandémico, e enfim, as dificuldades que já nem eram antecipavam, já se viviam na empresa, em que a importância de ter um parceiro privado com conhecimento do setor e que pudesse ser um parceiro estratégico era muito importante para o Governo naquela altura. Não se tratava de retirar os privados à TAP. E, portanto, havia muito espaço negocial que acabou por ser traduzido naquele acordo em concreto. Poderia ter havido outros. Não parece que as linhas vermelhas tivessem sido uma dificuldade sobremaneira neste caso.
Pelas audições que temos vindo a fazer, percebemos que neste processo um dos sócios privados tinha vontade que o Estado entrasse no capital, mas que o outro sócio não. Tem alguma informação sobre esta questão?
O Estado estava no capital da TAP em novembro de 2015. Portanto, entrar não parece que seja a melhor forma de o pôr. O reforçar o capital, sim. E eu acho que aí, como eu há pouco, quando respondi ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, nós, quando estamos perante um processo negocial, podemos sempre ter uma determinação grande sobre o objetivo final da nossa negociação. E não devemos deixar desvirtuar, ou tentar fazer com que essa negociação não desvirtue esses princípios. Não me pareceu que nada disso fosse impeditivo daquilo que acabou por ser concretizado, portanto, eu tenho que admitir que poderia haver uma predisposição maior ou menor. Eu não tenho informação relevante sobre essa matéria.
Muito bem, muito obrigada. Após a reconfiguração de 2017, há uma recomposição dos órgãos sociais em que o Estado, via par pública, sai reforçado com 50% do capital social. Até que ponto esta nova reconfiguração reforça os poderes de fiscalização, monitorização e controle de gestão da TAP por parte do Estado?
Participação no Conselho de Administração. Reforça de uma forma, enfim, é difícil até encontrar uma métrica, porque quando se passa da ausência para estar presente, não há métrica que valha neste cálculo e, portanto, reforça muito, foi muito importante para o acompanhamento que foi sendo feito, foi muito importante para também cumprir politicamente aquilo que era a vontade do Governo e o programa de Governo que foi aprovado na Assembleia da República, apresentado na Assembleia da República, mais do que aprovado, e era o objetivo político que tínhamos.
Muito obrigada. Quando em 2020 se começou a falar numa intervenção do Estado na TAP, defendeu que uma injeção repartida entre acionistas privados e o Estado seria a forma mais tranquila de conversar sobre uma capitalização da TAP. Já não estava no Governo quando a operação foi concretizada, no entanto, foi o Estado que capitalizou a TAP. O que teria acontecido se assim não fosse?
A senhora deputada deu a resposta à pergunta que faz. Eu não estava no Governo. E confesso, eu não estou a tentar fugir à pergunta, e não me tomem por mal, porque eu vou repetir isto mais vezes hoje, temo. Mas, na verdade, é isso. Nós, quando estamos no Governo, temos acesso a um conjunto de informação e estamos perante um processo decisório que não se consegue repetir fora daquele local. E, portanto, eu estaria a fazer um mau serviço a mim próprio, desde logo, à Comissão e, em particular, a quem teve que tomar a decisão, porque eu não tenho a informação que possa ser, que eu acho que é importante para tomar essa, para lhe responder à pergunta. Portanto, eu estaria a dar uma opinião, não a fazer um favor a ninguém, em particular à Comissão. Ao longo de todo aquele processo pandémico, nós tivemos que tomar decisões muito complexas. A TAP beneficiou do layoff simplificado, a TAP beneficiou de ajudas que o Estado foi criando para todas as empresas em Portugal. É possível até que a TAP tenha sido um dos maiores, ou os trabalhadores da TAP, um dos maiores beneficiários deste tipo de programas, em particular do layoff simplificado, atendendo à sua dimensão e ao impacto que a pandemia teve na sua atividade. Dessas medidas eu posso lhe falar e posso dizer a minha opinião sobre o impacto, ou como é que nós avaliávamos o impacto dessas medidas no futuro da TAP. A partir do dia 15 de junho, peço-lhe desculpa, mas eu não tenho já informação suficiente para lhe responder.
Também foi numa altura de transição entre o seu processo de saída, que vinha a ser negociado e a sucessão do Governo, mas sabe como é que se apurou o valor dos 55 milhões de euros que garantiu a saída definitiva do empresário David Neilman?
Não sei, porque também não tinha forma de saber.
Foi Ministro das Finanças e ainda que não esteja aqui na qualidade de Governador do Banco de Portugal e sem qualificar a dimensão mais pública ou privada da empresa, qual é a relevância para o país de uma empresa como a TAP?
A TAP é uma empresa estratégica. Enfim, se calhar não a TAP, mas a função que a TAP... que a TAP desempenha na nossa economia. Todo o processo recente de recuperação do período pandémico é, aliás, uma demonstração cabal dessa importância. E sempre foi objetivo dos governos onde eu participei que a TAP desempenhasse esse papel, desempenhasse em parceria entre o Estado e os privados. Foi assim que foi conduzido, inclusive nesta fase mais difícil, quando tivemos, ainda eu estive envolvido nesse processo, que negociar aquele apoio de emergência que resultou na inscrição no orçamento retificativo de junho de 2020 dos 1.200 milhões de euros de empréstimo à TAP. O que norteou aquele pedido e aquela autorização foi o objetivo da TAP permanecer como uma empresa ativa com privados no mercado português. E essa...